Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Começa agora mais um Autores e Livros. Na próxima meia hora, vamos falar sobre o mundo da literatura. Sou Anderson Mendanha e vamos juntos. Na entrevista de hoje, nossa colaboradora Alice Oliveira conversa com Tiago Feijó, autor de 12 Dias, livro publicado no Brasil pela editora Penalux. O romance conta a história dos últimos dias de um pai que reencontra o filho após 15 anos de afastamento. O livro foi ganhador do Prêmio Manuel Teixeira Gomes de Literatura 2021, além de ter sido finalista do Prêmio Leia. Vamos acompanhar essa conversa.
Entrevista.
A gente conversa agora com Tiago Feijó, autor de 12 Dias. O romance vencedor do Prêmio Literário Manuel Teixeira Gomes 2021 aborda o encontro de um homem com um pai que não via desde a infância, nos 12 últimos dias de sua vida. Tiago, bem-vindo a Autores e Livros. É um prazer receber você.
Olá, tudo bem? Prazer. Prazer é tudo meu. Eu que agradeço. Obrigado.
Durante a história, a gente observa que o Raul, o pai, né, do romance, tem um grande medo da solidão, mas ele tem uma personalidade muito difícil de lidar, que acaba afastando as pessoas importantes da vida dele. Como é que foi a construção desse personagem?
Olha, o senhor Raul, por ser o personagem principal, né, o centro da história, de onde toda a história flui, e como a história prevê e procura tratar da questão também da masculinidade, né, da complexidade do masculino nos dias atuais, essa revisão, né, do masculino, eu acho que o seu Raul foi montado como um homem que carrega consigo uma herança precária, né, do que é ser homem, do masculino, da questão da paternidade, toda a dificuldade de se enfrentar essas coisas à luz da modernidade, né. Então o seu Raul teve também esse olhar, né, sobre ele, teve também esse olhar na construção, na sua estrutura, na sua gênese, né? O senhor Raul é um homem precário em muitas coisas, principalmente no que diz respeito ao sentir, né? Ao sentimento, ao afeto, à construção desse afeto. É como eu acho que é a problemática de muitos homens hoje em dia. Então o senhor Raul também vem com essa questão, e a questão também da paternidade, né? Que padece também, muitos homens padecem desse mal, né? Essa incompreensão em relação à paternidade, a capacidade de ser pai, o que é ser pai, enfim. Então, acho que esse paradoxo que você citou aí, né, que é quase um paradoxo, na verdade, o senhor Raul, de fato, teme a solidão, quer dizer, ele prevê, né, claramente que pode ocorrer dele vir a morrer sozinho, então ele busca resgatar um pouco daquilo que ele abandonou. Eu acho que tem esse simbolismo também, essa trajetória do Raul e desses seus últimos dias.
Ele prevê que ele vai envelhecer sozinho porque ele tem noção de como foi a criação com os dois filhos que ele tem, né? E, historicamente, as mulheres, elas são responsáveis pelos cuidados dos pais na velhice, né? Independente de ser mulher com filhos ou não. Já em 12 Dias, a presença da Alice, a segunda filha do senhor Raul, ela é bastante diferente disso. Ela é uma personagem distante do pai, pelos motivos que o livro apresenta, não vou dar esse spoiler, mas como é que veio a construção dessa relação muito única da Alice com o Raul?
A Alice, ela foi a filha mais próxima, né? Não no romance, não no tempo do romance, no tempo da narrativa, mas no tempo da história, como é contado em alguns flashbacks, a Alice esteve mais próxima do pai do que o Antônio, inclusive. A grande questão é que há entre eles um desacerto que a época desses 12 dias, né, em que se passa a narrativa de fato, esse desacerto ainda não foi superado. E a Alice, na verdade, vem como um mecanismo na história de, eu acho que de leveza, né? As personagens femininas da história carregam sempre essa leveza, essa capacidade de compreensão maior, esse perdão, né, um pouco mais acentuado. Acho que isso também surge para fazer um paralelo e um e um contrabalanço em relação às figuras masculinas, porque o livro, evidentemente, tem muitos temas, e um deles é essa questão do masculino, né? De como os homens têm essa dificuldade do amor, né? Do afeto. Eu acho que as personagens femininas surgem aí, e o filho que a Alice traz no colo também vem como um símbolo de renascimento, de pacificação, né? De uma construção afetiva mais ampla, mais consciente, né? Mais aceitável, menos masculina. Então, a Alice surge no final, um pouco no final, né? Eu acho que também para mostrar como... Bom, primeiro para acentuar a problemática do Sr. Raul, né? Porque vem com mais um problema que vai ser revelado. E vem também como forma de contrabalançar essa coisa dos homens. É um livro de masculino, é um livro de homens, né? São dois homens no centro do torvelinho todo. E ambos, apesar de muito diferentes, mas ambos um pouco imersos nessa escuridão, nessa penumbra, né, do masculino atual.
As mulheres no livro, elas se colocam de um jeito bem... Cada uma ao seu jeito, mas todas elas compartilham uma coisa que é o perdão, né? O momento de estarem todas ali no hospital, tanto a Alice quanto as duas ex-mulheres do seu Raul, elas se colocam nesse momento de a gente precisa perdoar, uma pessoa idosa, e elas colocam todas as coisas que aconteceram durante toda a vida de lado, né? Então, a briga entre elas duas, pela relação ali com o seu Raul, eu achei muito interessante o jeito que você abordou a feminilidade delas, apesar de não ser o assunto principal do livro. E aí eu queria fazer uma outra pergunta, que é, como o livro, apesar de falar da relação do Antônio com o Raul, o que a gente pode aprender com essas mulheres?
Eu acho que a gente pode aprender exatamente a não ser como o Sr. Raul, principalmente, né? E eu acho que o Antônio também é um pouco da consequência disso. Ele talvez não seja um homem como o Sr. Raul, ele não é, evidentemente. Ele também está disposto ao perdão, à revisão, né, da sua história com o pai nesses últimos dias. Ele entende assim a coisa, pelo menos ao final do livro, né? Mas as mulheres vêm, eu acho que para ensinar mesmo, né? Essa questão do amor e do afeto, do perdão, né? Essa questão não bélica, né? Eu assisti uma palestra, um bate-papo sobre violência dia desses, e é impressionante quando a gente percebe que, por exemplo, as mulheres não existem mulheres responsáveis por guerras, né, no mundo. E a violência, se não me engano, 5% é praticada por mulheres. Então, quando a gente olha para esses dados, a gente percebe claramente que o mundo padece mesmo é dos homens, né? É dessa masculinidade, dessa questão bélica, dessa violência tão arraigada no espírito do homem. Então, eu acho que todas as personagens que construí, apesar, as femininas, apesar de elas terem essa questão de separarem um pouco, de deixarem para trás um pouco as coisas que aconteceram, elas também não são totalmente complacentes, né? Elas visam uma questão pedagógica mesmo, de ensinar. Elas dão ali o seu parecer sobre as coisas. Elas não, apesar de mais afetivas e de capazes ao perdão, elas também estão dispostas a dizer o que as feriu, não é? E de encarar isso, de enfrentar isso. Eu acho que também a questão da palavra, né? Essa questão de dizer, de falar sobre seus sentimentos, que é tão difícil para os homens, as mulheres vêm um pouco nos ensinar essa capacidade. E como isso é saudável, como isso é terapêutico, né? Como isso cura a questão da palavra, da fala, o verbo, né? Que revela um pouco do que estamos sentindo. O homem tem uma certa barreira quanto a isso. E eu acho que as mulheres vêm um pouco nos dizer como fazer isso.
Sim. Tiago, uma coisa muito curiosa do livro é a sequência em que ele foi escrito. O que justificou a escolha de não retratar os dias numa sequência cronológica, né? O livro acaba no dia 1, uma coisa meio nostálgica. Como é que foi essa escolha?
Eu quando pensei na estrutura do livro, né, no roteiro que faço antes de começar todo o livro, eu já tinha essa intenção esse desafio, na verdade, né, de fazer um livro desconstruído. Eu já tinha essa pretensão, eu só não tinha achado ainda um tema que me parecesse se encaixar muito bem nessa estrutura, né, da desconstrução, do atemporal, né, de misturar os tempos. E aí, quando eu percebi a temática, quando eu fiz a estrutura dos 12 dias, eu percebi que havia uma possibilidade de rica, né, para essa desconstrução. Quer dizer, ela viria acentuar um pouco também da perturbação dos personagens centrais. Eu passei 12 dias com meu pai no hospital, né, foi daí que eu tirei a principal temática do livro. E eu me lembro que era muito difícil de saber, depois de passado um tempo desses 12 dias, eu me lembro que era muito difícil de eu me lembrar o que ocorreu em tal dia. Porque parece que quando você fica muito tempo assim num espaço hospitalar, com todas as suas características, e toda a sua convivência, né, muito, muito singular, muito peculiar, os dias se embaralham um pouco, né? Até também pela questão da preocupação, do cuidado, essa questão de saúde, ela parece que te embaralha a memória, né? Tira um pouco da cronologia das coisas, você não sabe exatamente que dia aconteceu tal coisa. Então eu me peguei um pouco a isso, porque vi que essa estrutura conversava um pouco, essa estrutura de desconstrução, essa estrutura de labiríntica, ela conversa um pouco com o estado emocional dos personagens, que também estão numa situação meio labiríntica, meio desconstruídos, no sentido de não estarem muito centrados, né? Estarem perturbados. Então, essa perturbação da ordem no livro me parece também conversar muito bem com o espírito que os personagens teriam nesses 12 dias. E, além de outros efeitos também, que me parecem trazer ao livro algumas qualidades, né? Principalmente essa questão do enredo, o leitor fica um pouco... é dado ao leitor um pouco mais de... Ele precisa ter mais atenção para construir essa história, né? Ele não pode ser, assim, talvez um leitor muito relapso, porque senão ele perde o fio da meada, tendo em vista que o livro é um quebra-cabeça temporal, né?
Tiago, para a gente ir caminhando para a finalização da entrevista, uma coisa que gerou curiosidade na gente montando as perguntas e agora conversando com você, veio... A história partiu de uma mistura de coisas pessoais e fictícias, e a ambientação do livro, ela é bem específica, né? A sua descrição da cidade de Lorena é bem específica e é muito bonita, e eu queria saber por que, que a ambientação se deu em Lorena. Teve algum motivo especial?
O meu pai morou em Lorena, né? Eu também cresci em Lorena em algum período da minha vida. E ele faleceu em Lorena também, na Santa Casa de Lorena. Na verdade, no que diz respeito à questão espacial e no que diz respeito à questão patológica, né, da doença do Sr. Raul, tudo isso foi tirado de uma experiência real, né? A única questão que não é real são a relação dos personagens, né? Eu, por exemplo, tive uma relação muito bonita com meu pai, muito boa com meu pai. Meu pai foi um ótimo pai no que pôde ser, né? Toda a história é inventada, vamos dizer assim. Toda a trama entre os personagens é inventada, é ficção. Mas eu de fato passei 12 dias com meu pai no hospital. A patologia que o Sr. Raul tem, o meu pai também teve, né? Cirrose hepática, que foi desencadear uma fístula perianal, enfim, um sucessivo caminhar patológico aí, né? Relativa a diabetes e tudo mais. Então, eu usei dessa experiência, desses dias, para transpor para uma história que tivesse algum conflito significativo, que revelasse um pouco dessa questão do masculino, né, dessa questão paterna também, de paternidade, dessa relação familiar. Então, o que fiz foi criar uma trama familiar e colocar numa experiência que tive, né, em 12 dias. Meu pai, de fato, faleceu ao final desses 12 dias. Então, ali eu já percebi que havia uma estrutura muito interessante para o romance. Eu só precisava criar a trama, né, e a relação tumultuada entre os seus personagens. É uma espécie de autoficção, não tem como não ser, né?
Tiago, eu queria agradecer muito a sua participação no Autores e Livros. Recomendo para todo mundo que está ouvindo a leitura. É um livro de leitura muito fácil. Então é isso, muito obrigada.
Eu quero agradecer essa leitura, quero agradecer essa empolgação aí. Me deixa também muito, muito empolgado aqui, né? A gente que escreve sabe bem que a verdadeira paga de um escritor é isso, né? São os leitores, essa devolutiva, esse papo, né? Percebe-se que você leu com profundidade o livro, quer dizer, buscou nele, né, nas entrelinhas, a história subjacente à história. Então, eu fico muito feliz quando encontro leitores assim e gosto muito de papear sobre isso, né, literatura. Então, agradeço e até a próxima.
12 Dias, de Tiago Feijó, tem 188 páginas e está disponível nas livrarias, portais de livros e também no site da editora, editorapenalux.com.br/loja. A gente agora vai para um breve intervalo e na volta você acompanha nossas dicas de leitura e os detalhes do Prêmio Amazon de Literatura Jovem 2023. Voltamos já!
Estamos apresentando Autores e Livros.